I'm turning now to the book of Proverbs, chapter 23 and verse 23.
Eu estou abrindo agora no livro de Provérbios, capítulo 23 e versículo 23. Então, esse livro vem depois do livro de Salmos. E vamos estar estudando o capítulo 23 e o versículo 23. Compra a verdade e não a vendes, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade. É o nosso título, comprando a verdade. Mas não estamos falando de um item pequeno, mas a maior aquisição possível, requerer a verdade. E nisso vem a verdade, instrução e entendimento. E essa é a primeira vez que Salomão, no livro de Provérbios, se refere ao tema de comprar. Não é imediatamente claro que ele está fazendo isso, mas no capítulo 4, versículo 4, nós temos: busque o entendimento, busque a sabedoria, não se esqueça e não decline as palavras da minha boca. E depois no versículo 7, sabedoria é um princípio, então adquira sabedoria. E com isso, adquira entendimento, conhecimento. A tradução da palavra hebraica, busque, tenha, é exatamente a mesma palavra usada no capítulo 23 e versículo 23. Compra, pegue. Então, o significado é alcançar, ter. E a palavra é usada frequentemente neste contexto, que nós temos o significado de comprar, como se você pagasse. Ambos, capítulo 4 e 23, poderiam ter esse significado, essa analogia de comprar. É nisso que nós temos em mente, essa analogia. Comprar a verdade. Ocorre não muito, mas algumas vezes na Bíblia. Isaías 55, aquele que não tem dinheiro, venha, coma. A analogia de comprar. E aí, nosso Salvador também, aquelas parábolas, a parábola do tesouro que estava na terra, que estava enterrado na terra. E aquele homem que tinha pérolas caras, e ele encontra uma pérola que vale muito. O grego diz, a pérola mais valiosa ele encontra. Uma como ele nunca viu antes. E ele vende tudo para comprar aquela pérola. E essa é uma parábola de buscar e encontrar a verdade. Então, você encontra essa analogia de comprar na escritura. De certa forma, não é muito apropriada. E é por isso que você não encontra sempre na Bíblia. Porque tem que ser usada cuidadosamente. E inapropriada, por quê? Porque o dom da salvação, o perdão de Deus, nova vida, nova natureza, todas as bênçãos de Deus, se tornar seu filho, ter a certeza que você vai para o céu, você ganha gratuitamente. Não pode ser comprada, não pode ser paga. Ainda assim, tem alguns méritos na analogia de comprar, adquirir. E é simplesmente que você deixa de tudo. Você faria qualquer coisa para ganhar. Você venderia tudo que era importante para você. Que você mantinha como um tesouro para você alcançar isso. Uma vez que você vê a salvação de Deus e o quanto você precisa, o que traz para ti, a mudança que faz na sua vida, aí você sente, eu preciso ter isso. E sim, existem outras coisas que contradizem isso. Você as vende. E você compra, em vez, a salvação de Deus, que você não pode comprar. Mas a analogia tem esse valor para te mostrar. Isso significa tudo. Essa é a aquisição mais valiosa que eu poderia ter. E você vê, você entende. É por isso que encontramos comprar a verdade. Provérbios 23, 23. E não venda. O que quer dizer que quando você comprar, você não vai querer vender. Vai ter tanto valor para você, vai ser tão precioso. Então eu gostaria de estudar esse versículo nesse breve tempo que temos. Mas em primeiro lugar, voltemos para o versículo 19 deste capítulo. Aqui está a exaltação. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Isso daqui é uma pequena preparação para o nosso capítulo, nosso versículo de comprar. Isso que você faz, quando você vem a Deus, você ouve a palavra de Deus, você escuta, você aprende, não interprete na sua própria mente quem é Deus, não decida o como você vai buscá-lo, encontrá-lo, não, seria tolesa, você não faria isso com outras coisas da vida? Você faria da maneira certa. Então, aqui está a mensagem do Evangelho. Determina a salvação. Como você deve vir, o que você deve fazer. Ouve tu, filho meu, a simpatia da mensagem. Meu filho, Salomão, que coloca essas palavras, mas é Deus que fala. Nós pecamos contra Deus, mas Ele nos chama de filho, com grande compaixão. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Esse é o problema conosco. Nosso coração, geralmente, ele nos lidera. Antes de vir ao Senhor, nós desejamos coisas, é o que nós queremos, é o nosso coração. Nossos sentimentos direcionam nossa vontade, fazer isso e fazer aquilo. E nossa mente, isso vem para justificar as coisas que fazemos. E é claro que o coração não deve liderar na personalidade humana. É a mente que deve. E é por isso que somos comandados aqui. Pense, haja, faça o que é sábio, o que é certo. Venha a Deus, busque Ele da maneira certa. Não deixe seu coração te direcionar a sua vida. Então, isso é um versículo para nos preparar. Mas aí, imediatamente, nós vamos para o versículo 23. Compra a verdade. Compra a verdade. Bem, se você está buscando fé e você está buscando para uma religião, existem algumas questões que você deve fazer. E não são o tipo de pergunta que você faria se você estivesse fazendo uma grande compra, não algo pequeno. Não algo do dia a dia, mas algo como uma casa ou algo grande na sua vida. Algo que vai te custar muito e você buscaria, faria várias perguntas. E talvez você faça isso quando você pensa em fé. Existem tantas religiões, então você faria algumas perguntas. Eu notei algumas questões sobre a fé cristã. Brevemente eu vou respondê-las, mas talvez você pense, essas não são as perguntas que teriam sido que eu faria, mas eu vou tentar o meu melhor, vamos ver. Aqui existem questões que talvez nós fazemos sobre a fé cristã, são questões simples. Quem as fez? Da onde vem? Quem fez essa fé? Você precisa de uma fé. Existem questões na sua mente. E Deus? Existe um Deus, ele está aí. E a fé cristã? O quê? Que comanda a fé cristã? Como a fé verdadeira? Da onde vem? Bem, é descrita a nós na Bíblia, na palavra de Deus. Todos os livros da Bíblia, 66 deles, 40 autores humanos na Bíblia. Quem a fez? Por que devemos considerar esses 40 autores que escreveram num período de 2000 anos? Por que devemos considerar esse ser, sendo livre de Deus, que revela a Deus. Bem, nós precisamos de revelação. Uma verdadeira fé é algo que é revelada por Deus. Não vai ser algo que o homem descobriu. Como podemos nós descobrir a verdadeira fé? O que é verdade sobre Deus e o que não é? E o que Ele requer de nós? Nenhum homem pode fazer isso. Somos criaturas de sangue e carne. Temos mentes finitas. Não conseguimos ver além de Deus. Ele precisa nos mostrar. Então é óbvio que a verdade seria revelada para nós. Deus nos fala sobre Ele, sobre o seu ser, a sua natureza, os seus atributos, o que Ele requer de nós, a maneira que Ele nos salva e nos reconcilia a Ele. Então, nós somos uma raça caída contra Ele. Então, esperamos revelação. Como sabemos o que é verdade? Qual é a verdadeira revelação? E uma das coisas mais extraordinárias sobre a Bíblia, mesmo tendo tantos autores que dizem que são inspirados em receber a palavra de Deus, eles todos dizem a mesma coisa. Mesmo que ocorreu em 2000 anos, no tempo passado, ainda assim a mensagem é a mesma, do primeiro livro ao último. Nenhuma literatura no livro, no mundo, pode ser comparado com a Bíblia, por ter uma criação num período de tempo como esse, e ainda assim ser tão unida com um tema, uma pessoa, um Salvador. É incrível. E quanto mais você examina, mais considera, você se maravilha mais e mais. Como pode isso acontecer? É completamente diferente de qualquer outra literatura humana. Mas isso testa que é de Deus, é divina. Tem esse cabo, como se fosse, de capa a capa, o cabo da redenção, salvação que Deus nos dá. E, bem, eu poderia passar o meu tempo todo só falando da Bíblia, mas eu tenho que ser muito breve com isso, porque existem outras perguntas também. O que existe de único na Bíblia é que tudo que diz, é o ponto de vista de Deus. Não se lê algo como uma composição humana, é tudo no ponto de vista de Deus. E a Bíblia, ela é muito clara. Mesmo sobre os autores inspirados, nos fala o pior sobre ele, é muito verdadeira, o pior sobre eles e o pior sobre nós. Não é como um livro, uma composição do ser humano que fala só coisas que quer. E podemos provar de tantas maneiras, é única, é a revelação de Deus. E fala sobre a eternidade, e sobre o céu, e sobre a necessidade de perdão, e descreve a natureza humana como é exatamente. Então, quando você pergunta quem fez a fé cristã, a Bíblia não fez, ela só é como se fosse um espelho da fé cristã. É uma revelação de Deus, e é única. Mas uma segunda questão que perguntaríamos: eu estou testando uma religião e eu quero saber, porque essa é a minha necessidade. Existe um Salvador? É uma religião com um Salvador? Tem que ter um Salvador, porque essa é a nossa maior necessidade. Ter os nossos perdões perdoados, ter alguém que pode nos mudar, alguém que pode nos libertar, alguém que pode ganhar uma admissão para a eterna glória por nós. Existe um Salvador na fé cristã. E, novamente, a fé cristã é única em ter um Salvador. Deus, que se tornou homem, veio a esse mundo para viver uma vida perfeita, para ganhar e merecer o céu para todo o seu povo. Tão grande era sua justiça, sofrer e morrer na cruz, literalmente pagando a punição que nós deveríamos pagar por toda a eternidade, pelos nossos pecados, no seu próprio ser, em 6 horas, comprimidas naquele tempo, para que sendo nosso representador, ele podia adquirir o direito de nos perdoar gratuitamente e fazer no seu próprio, nos mudar e nos dar vida espiritual. Temos um Salvador, temos uma fé cristã. E A pergunta mais importante é: essa fé tem um Salvador? Sim, tem um Salvador. Deus, segunda pessoa da Santa Trindade, que se tornou homem e que se tornou o nosso representador. E aí eu tenho outra pergunta que se relaciona a isso, mas eu já respondi. Existe uma expiação? Sim, existe. A morte de Cristo, o Deus que se tornou homem e sofreu e morreu num amor que não dá para descrever, para salvar pecadores e para adquirir salvação para eles. Essas coisas são únicas para a fé cristã. São incríveis, maravilhosas. Existe um Salvador, existe uma expiação. A morte expiatória de Cristo foi atestada pela sua ressurreição. Quando ele foi ressuscitado da morte, quando ele ressuscitou da morte, mostrou que Deus o Pai aprovou, que Deus o Filho sucedeu. Ele expiou pelos pecados de todos aqueles que seriam perdoados, todos aqueles que conferiam nele, todos aqueles que seriam salvos. E aí existe uma quarta questão. Mas eu consigo alcançar, eu consigo ganhar a fé de Cristo, de Deus, através de Cristo? Eu posso adquirir? Não, você não consegue comprar. Ninguém tem dinheiro suficiente para comprar, como se fosse ter a salvação de Deus por algo que você fez. Nos custaria perfeição. Teríamos que ser perfeitos diante de Deus para ganhar ou merecer seu amor eterno e as maravilhas da eterna glória. E sua ajuda, companhia na terra. Teríamos que não ter nenhum pecado. Teríamos que ser cheio de verdade e bondade e santos em todos os nossos pensamentos, desejos. Nenhum de nós poderia adquirir. Mas a resposta é sim. Podemos adquirir, porque Cristo nos deu de graça. Vem através da graça. É algo que você não pode ganhar ou merecer, porque Ele ganhou para nós. Ele pagou por isso. Ele adquiriu para nós. Com a sua obediência para Deus, com a sua morte expiatória, com o sacrifício da sua morte. Essa é a resposta. Eu não consigo alcançar. Porém, eu consigo, porque é de graça. Tudo que eu trago é o meu coração quebrado. É o que Davi diz, um coração quebrantado. Ó, meu Deus, tu não vais ignorar a salvação, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, versículo 8. Salvação é através da graça e da fé. Se você lembrar dessas quatro palavras, através da graça, através da fé, é algo que você não merece, que você não tem como ganhar. É a fé que é o agente, como se fosse, que recebe a salvação através da graça. E é gratuita para todos aqueles que vêm. É a maior aquisição que você pode ter. O perdão de Deus, uma nova vida em Cristo. Crer em Jesus Cristo e confiar nele. Queridos amigos, existiam muitas questões que você poderia fazer sobre aquisição. Se você comprar um carro ou uma máquina, você quer saber como funciona? Agora você compra essas coisas e, como você sabe, você pode olhar para... você pode dar uma estudada no produto para ver o que as pessoas acham sobre aquele produto. É interessante até saber que, às vezes, você busca alguma coisa e você quer ler a revisão para saber se funciona mesmo. Você lê a revisão de um e diz, ah, não funcionou, ou funcionou e depois quebrou. E, não, e aí você, de repente, decide, não, eu não quero mais comprar aquilo. Então, é bom revisar. Porém, você pode perguntar isso sobre a fé cristã. Será que funciona? O que as pessoas dizem que receberam, que vieram a Cristo, será que funcionou para eles? Será que funcionou por muito tempo? Será que quebrou depois de um tempo? Se acabou? E a grande descrição que temos fazer funciona. Funciona. Te cura. Você vem a Cristo, você confia nele. Você entrega a sua vida. Você roga perdão. Você roga por um poder de conversão. E ele te muda, ele te cura. Pessoas que nas suas vidas passadas, talvez seus maiores pecados era essa pessoa era uma mentirosa. E dá integridade, muda, ele mudou, ela mudou, você começa a odiar as mentiras. Você busca integridade, pureza. E seja qual for o nosso maior pecado, existem pessoas que são salvas de pecados profundos, ganâncias, pessoas difíceis. Virem pessoas mansas, muda o seu caráter. Não te faz uma pessoa sem pecado, mas te ajuda muito. Te muda tanto. Te coloca numa batalha contra o pecado. Te dá uma consciência viva. E você é uma pessoa mudada. Uma pessoa diferente. Será que funciona? Bom, o nosso testemunho é sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e nos ensina também. Nossas mentes estão abertas. Nós vamos entender coisas da palavra de Deus, princípios, verdades, coisas que nunca entendemos antes. Porque Deus nos ajuda e nos alegra também. Nós nunca tínhamos essa felicidade antes. Paz no nosso coração e nos enriquece também. Nos tornamos pessoas mais profundas porque Deus nos ajuda a ver quem realmente somos nós, a entender as coisas da vida e as coisas de Deus e nos dá aceitação. Aceitação por quem? Por Deus. Somos aceitos na família de Deus, onde encontramos nossos maiores amigos, pessoas que temos tanto em comum. E somos aceitos para o céu e nos dá faculdades, nos dá habilidades espirituais, corações e mentes espirituais. Nós seguimos, mantemos as bênçãos de Deus. Nós pensamos nos profetas, nos mártires, nos discípulos, nós vemos a vida deles. E é uma bênção. Existe um hino também de Estevão, e ainda é verdade, o universo, o testemunho de todos aqueles que vieram a Jesus Cristo é que cristianismo funciona e nos muda e nos faz novas pessoas. Bom, são 6 questões, e a sexta é: mas como que acontece? Como que virá? Pelo correio? Será que eu tenho que coletar? Ah, queridos amigos, isso é maravilhoso. A fé cristã, conversão a Cristo, vem através do Espírito Santo. Você ora para Ele, você apela a Ele, você roga, e aí você vê que Ele está contigo, você sabe que você foi perdoado. E você consegue orar como você nunca orou antes. E você quer Ele. E você o ama. E você necessita Ele. E a sua consciência começa a operar. E você está a caminho da santidade. E você consegue ver as diferenças. Às vezes, demora um pouco. Você pediu o amor perdoador dEle. E você espera que dê tudo certo. Que seja uma luz que venha do céu. Algo dramático aconteça. E aí nós esperamos um pouco. Por que que a minha oração não foi respondida? Mas aí percebemos. Esse segredo vem de dentro. Eu estou mais preocupado com a minha alma. Eu estou mais preocupado em estar certo com Deus. Eu estou mais preocupado sobre os meus pecados. E conhecer a vontade dEle. E ter a bênção dEle. E eu percebo que Ele operou em meu coração. E aí mais e mais eu provo. E a evidência começa a ocorrer. Sim, é um segredo primeiro. Mas aí você é mudado. e você é uma nova pessoa, e você tem a certeza, e aí cresce, e aí você sabe. É assim que é feita, através do arrependimento, através da fé, através de entregar o seu coração a Ele. E aí você vê a evidência da operação de Deus na sua alma. Mas eu tenho outra questão. Essa aquisição é difícil? Eu estava comentando nisso recentemente, mas como homem mais velho posso te dizer. Sobre carros, mais velhos, eles são maravilhosos. Você leva eles uma vez por ano para arrumar. Antes de algum de vocês, jovens, vão lembrar, umas duas décadas atrás, você levava o seu carro 4, 5 vezes por ano, às vezes mais do que isso. E se fosse um carro que nem o meu, era um carro mais velho, talvez você iria até mais vezes. Muitas coisas podem acontecer com o carro. Era difícil de levar para arrumar. Mas nos dias de hoje, as coisas são mais modernas. Mas essa questão ainda é válida. Será que é difícil de arrumar? Se eu me tornar um cristão, se Deus me dá uma nova vida, quando será que eu vou colapsar? Será que eu vou cair em pecado? Será que eu vou perder minha fé? O que vai acontecer depois? Vai funcionar? E a resposta é não. Não é difícil de manter. Vai funcionar. Se você é convertido verdadeiramente, Ele vai, com certeza, te manter na fé. E mesmo que você ofenda Ele, mesmo que você se distancie, mesmo que você caia em tentação, mesmo que você buscar o mundo ou cair em pecados terríveis, não será o fim. Ele vai, aconteça o que acontecer, te trazer de volta no grande amor que Ele tem. Talvez Ele te discipline muitas vezes, mas Ele te trará de volta, porque uma vez que você é dEle, Ele nunca mais te deixará. Tão grande é o amor dEle. Uma vez que Ele te trouxe a Ele, você pertence a Ele. E Ele vai te manter até o fim e te levar à glória. Então, sim, existem muitas coisas a ser feitas, mas você continua perto dEle. Você lê a palavra dEle, você ora, mas Ele vai te manter até o fim. Existe uma doutrina maravilhosa na fé cristã, e é chamada perseverança do santo. E quer dizer que uma vez que você é salvo verdadeiramente, você não pode mais ser perdido. Então, algumas pessoas tentam modernizar, e eles dizem, perseverar o santo, e não é perseverar. Preservar, eu diria. Tem pessoas que modernizam dizendo que é preservar o santo. Sim, ele nos preserva, mas a perseverança do santo é diferença. Ele lida conosco, às vezes de uma forma mais firme. Como você lidar com uma criança? Às vezes de uma forma mais gentil, mas até o fim estaremos próximos dele. E outra questão é: em que quantidade essa aquisição vem? O que está no pacote? O que está dentro da caixa, nós diríamos? Bem, tudo o que você pode desejar. Nas palavras de Jesus Cristo, vida mais abundante. Graça sem limite. Tanto vem para nós com a salvação. Eu não sei como dizer isso, porque eu não quero parecer patronizando alguém. Mas eu sei que algumas pessoas, e eu agora estou pregando por mais de 50 anos como um pastor, e eu sei algumas pessoas que não, as pessoas simples, que não eram tão intelectuais, e eles não teriam alcançado nada sofisticado, elaborado neste mundo. E quando eles vieram a Cristo e passaram-se anos, Deus os deu tão grande sabedoria, tão profundidade de ser, tão grande sabedoria. O que está nessa caixa? Ah, bênçãos ilimitada. Uma sabedoria que excede sua capacidade intelectual. Deus pode te dar qualquer coisa. Pode dar qualquer coisa ao seu povo, qualquer número de dons. E isso é graça, capacidade espiritual, entendimento, felicidade que te leva à vida eterna. O que está na caixa, queridos amigos? Bom, em tempos de perseguição, nós lemos daqueles, história do mundo, lemos de mulher com tanta coragem, capaz de absorver sofrimento por Cristo em época de perseguição. E elas nunca tiveram essa capacidade naturalmente, mas Deus as deu, que está na caixa. Eu não posso te falar as maravilhas e a quantidade de bênçãos Deus nos dá quando ele converte o homem ou a mulher. É maravilhoso. Mas deixa-me fazer outra pergunta. Meu tempo está acabando, eu não posso demorar. Mas será que eu vou deixar para trás depois? Algumas pessoas dizem que o problema deles é que eles compram coisas que eles nunca usam. Talvez produtos, aparelhos. Tem coisas que eles acham que vai ser boa, vai ajudar nisso, aquilo. E eles pagam muito dinheiro. Mas depois de um ano ou dois eles decidem. Ah, eles confessam a si mesmo. Ah, eu nunca usei. Nunca foi uma boa. Isso pode acontecer. Você perde seu entusiasmo, você não gosta mais e você se arrepende depois. E algumas pessoas têm coleção dessas coisas. Eles acham que eles precisam num minuto, depois eles decidem que eles não precisam mais. Mas, você sabe, não existe nada disso quando você vem a Cristo. Você nunca vai se arrepender. Você vai precisar mais e mais com o passar da vida. Ele vai desenvolver em ti. Isso pode ser complicado. Então, eu quero ser breve. É como se fosse um livro. Mesmo assim, a ilustração não é muito boa. Não é como um livro. A Bíblia, você lê. Talvez um ano ou dois depois você lê de novo. É o mesmo livro. Você leu antes. Talvez você veja algumas coisas que você não viu antes como um livro. Mas é o mesmo livro. Ele não cresce com você. Então, se você leu duas vezes, você não vai ler uma terceira vez. Você já leu. Pronto, você já exaustou, você já leu mais de uma vez. Não existe mais nada para ti. Não é assim com a conversão. Conversão te traz uma nova vida que desenvolve em ti. Você está sempre fazendo descobertas, provando o Senhor, sendo aprofundado como uma pessoa no seu entendimento. Esse é seu, está com você, é a vida de Deus em ti, é Ele lidando com você, desenvolvendo você, te abençoando, te enriquecendo, é como um amigo, é como um casamento, marido, mulher, você cresce ano após ano, décadas após décadas. Você pode dizer a si mesmo, ah, existem coisas que descobrimos nessa década e que nós gostávamos e nosso relacionamento se desenvolveu, não sabíamos na década passada. Cresce com você e aumenta e aprofunda. E a conversão é assim, melhor. Será que eu vou crescer com isso, descobrir que eu não precisava, não era o que eu esperava? Não, queridos amigos. Quais são as alternativas? Talvez você pergunte. Ah, eu não tenho tempo para discutir isso, exceto dizer que só a fé cristã e a conversão a Cristo te muda. E muda o seu caráter e te faz uma pessoa melhor. E uma nova criatura. É a palavra da Bíblia. Se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação. Ele foi mudado. Não existe mais nada que faça isso. Só a fé cristã. Então eu concluo com isso. Eu confesso a ti, eu tinha 12 pontos, mas eu não posso dar todos eles. Você já deve estar cansado de mim. Mas o meu último será esse. Quando devo eu comprar? Essa é uma grande pergunta. Quando devo eu comprar? Claro que se você está num mundo de negócios e você está tentando ganhar, é uma grande questão não quando eu vou comprar, eu não estou recomendando, mas se alguém vive com isso, é o trabalho, ou como eu sei dessas instituições diferentes, mas quando é muito importante também. Mas existem pessoas que querem fazer essa pergunta com a fé cristã. Quando devo eu comprar? Eu preciso do perdão de Deus, eles dizem. Eu preciso da ajuda de Deus. E eu estou preocupado com o que acontece, com o que vai acontecer comigo quando eu morrer. Mas posso eu viver como um mundano e depois ser convertido? Posso eu explorar as coisas desse mundo e viver para o meu orgulho, minhas possessões, o que eu quero fazer? Só por um tempo, deixe-me ser um pecador contra Deus. Não agora, mas depois. Posso eu fazer isso? Quando devo eu comprar? Para algumas pessoas, essa é a grande questão. O diabo, ele sussurra no seu ouvido. Para buscar Cristo, eles dizem, mas você considera quando? Deixe por um tempo. Deixe por um tempo. Bom, vamos responder a pergunta, quando devo eu vir a Cristo e adquirir a salvação e dar o meu coração e se arrepender do meu pecado e confiar nele como o único Salvador? Quando devo eu esperar? Não, queridos amigos, você não deve esperar. Por um motivo, e eu te digo isso de uma forma delicada, a oferta pode ser tirada. E você não mais poderá comprar. Você insulta a paciência e o amor de Cristo, de Deus. Eu não sei por quanto tempo, mas pode ser que a oferta não esteja mais disponível ou aberta para ti. E de qualquer forma, você tem um inimigo terrível. O mundo, a carne e o diabo pode te tirar de longe, que você nem deseje mais a salvação em Cristo. Influências do mundo. Se eu tivesse tempo, eu iria até o fim desse versículo, onde aqui alguns são descritos, onde Salomão nos fala o que são alguns deles. E ele usa a ilustração de um homem bêbado, que não tem mais sentido, ele não consegue mais controlar a sua vida e ele não consegue mais fazer o que ele faria se ele tivesse uma pessoa que não estivesse bêbada. E é isso que acontece, esse mundo nos tira de Deus e de buscar a salvação, não queremos mais, estamos sob o poder do nosso pecado e da tentação e deste mundo. É urgente, queridos amigos, compre agora. Vinde a Ele, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo e no que Ele fez na cruz do Calvário, como a única maneira que seus pecados podem ser lavados. Confie nele, entregue a sua vida a Ele, rogue a Ele a salvação, rogue a Ele a ajuda. E sem dinheiro e sem preço, você adquirirá ganho não material, perdão, o amor de Cristo, vida espiritual, mudança de caráter e natureza, comunhão com Deus, grande, grande coisas, vida eterna e glória. Busque Cristo na cruz do Calvário, vinde a eles, amigos, não seja tolo, lembre o que lemos no versículo 19, ouve tu, filho meu, minha filha, eu adiciono, e ser sábio e dirige no caminho o teu coração. Venha a Jesus Cristo, o único Salvador. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor, que ninguém deixe para trás, entregar-se a Ti, buscar a Ti, opere em nosso coração, Senhor, sei conosco, não deixe que a mensagem graciosa da Tua palavra departa de nós, opere em nossos corações com o poder do Espírito, e nós rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.